Muito boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas à delegação da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas aqui ao nosso Grupo de Trabalho relativo à alteração da composição do Conselho Económico e Social. Dar nota de que estou a cumprir as funções da coordenadora Clara Marques Mendes, que não pode estar presente, e como a coordenação deste Grupo de Trabalho cabe ao PSD, cabe-me a mim substituí-la. Temos representados o Grupo Parlamentar do PCP, deputada Diana Ferreira, e o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia. O Grupo Parlamentar do PS não pode estar presente porque nós temos outros grupos a decorrer isto, nem sempre conseguimos arranjar tempo para todas as coisas. Ainda assim, naturalmente, há uma gravação desta audição porque estará disponível, portanto, não faltará oportunidade para que possam ouvir o que aqui for dito. Queria dar-lhes nota de que a forma como fazemos isto é dando tempo para uma intervenção inicial, enfim, que não sendo muito, mas aquilo que entenderem para nos exporem as vossas razões. Este grupo de trabalho decorre inicialmente de uma alteração que foi feita, ou de uma proposta que foi feita pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP no decorrer de uma proposta que fizeram para o alargamento do Conselho Económico e Social a reformados e pensionistas, que entretanto outros grupos parlamentares foram também apresentando propostas, não apenas para aposentados reformados e pensionistas, mas também, nomeadamente, para o Conselho Nacional de Juventude e para as comunidades portuguesas. Temos estado a ouvir em vários âmbitos, no âmbito, naturalmente, dos parceiros sociais que já compõem o Conselho Económico e Social, no âmbito de entidades daquelas que foram propostas para integrar e depois daqueles que foram também solicitando ou propostos pelos grupos parlamentares. Aquela outra vertente, que é aqueles que concorreram à composição do Conselho Económico e Social e que viram vedada essa oportunidade. E pronto, e portanto creio que também um bocadinho por aí queremos ouvir aquilo que têm para nos dizer, dar nota apenas de que está presente o assessor do Grupo Parlamentar do PS, que dará então boa nota daquilo que aqui for dito. Faça favor. Ah, peço desculpa, não está presente o Sr. Secretário-Geral, portanto temos o Sr. Presidente da Direção, o Engenheiro João António Vicente. Exato. E o Sr. Vice-Presidente Dr. Jorge Pisco. Força.
Bom, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu já tenho, por cansaço natural, de vida longa, com muita frequência, brancas, que me assaltam a torto e a direito, e por conseguinte, assim sendo, temos mesmo necessidade de alinhavar, escrever e ler. Não queremos que nada se perca, temos de dizer tudo o que é essencial para dizer e não queremos tomar-vos muito tempo, por isso usamos este natural expediente. Agradecemos, obviamente, a disponibilidade de nos ouvirem, o tempo que lhes tomamos. A deliberação desta comissão de criar grupo de trabalho para aprofundar a matéria relacionada com as alterações à composição do SES abriu oportunidade para a CPPME dizer de sua justiça no lugar próprio que os empresários, por insuficiência da lei e ou vício de interpretação, na sua maioria esmagadora, não estão representados no plenário deste importante órgão consultivo. É verdade que um qualquer banqueiro ou um qualquer sem-abrigo podem ser igualmente altos, igualmente baixos, igualmente loiros ou morenos, mas têm interesses, têm objetivos quase em absoluto distintos. O grande empresário e o microempresário podem ser ambos adeptos do Benfica. Aí convergem no essencial, eu também sou. Mas enquanto empresários no essencial divergem. É exatamente por esta óbvia constatação que os empregadores são diferentemente designados de micro, de pequenos e de médios e grandes empresários. Senhoras e senhores deputados, é preciso mais algum argumento para se concluir que a mera designação de empresário mistura elementos não miscíveis? A Lei 108/91, ainda em vigor, pelo que omite, é porta aberta para decisões aberrantes como aquela que a CPPME recentemente contestou, quando o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social decidiu recusar a nossa candidatura a integrar o plenário do SES. Apelo à vossa paciência para eu poder citar passagens dessa nossa contestação. Pouco mais que meia dúzia de minutos. Cito. Este recurso, para além de contestar a decisão, contesta também, obviamente, os fundamentos com que se pretende justificar a decisão. Assim, a CPPME apresentou oportunamente candidatura a membro do SES. Em consequência, foi convocada para reunião ao abrigo do número 4 do artigo 4 da Lei 108/91, de 13 de agosto, destinada a obter consenso dos candidatos, não tendo sido possível alcançar consenso. Foi, contudo, possível, por antecipação, sabermos o destino que estava reservado à nossa candidatura. Declarámos, então, em nota final, segundo a Lei 108/91, a nossa candidatura a um dos 8 lugares reservados às associações empresariais no SES é apta. A esses 8 lugares foram apresentadas 7 candidaturas. Não aceitaremos não sermos admitidos. Somos aptos porque somos uma confederação com quase 32 anos de existência ativa, de âmbito nacional e com o objetivo nuclear de defesa intransigente dos interesses das micro, pequenas e médias empresas. Confederação de âmbito nacional porque incluímos estruturas associativas de âmbito nacional que só por si confirmam inequivocamente o alcance horizontal da confederação a todo o território português. Confederação não setorial, rigorosamente transversal e que lhe confere o estatuto único de única estrutura associativa de âmbito nacional empenhada unicamente na defesa da pequena empresa. Abro parênteses nesta intervenção para solicitar aqui ao vice-presidente da Confederação, Jorge Pisco, uma síntese das atividades durante o último ano como forma de testemunhar que existimos.
Senhores deputados, boa tarde. Gostaríamos de dar-vos nota da intensa atividade que a CPPME manteve no último ano. Desde audiências e reuniões institucionais com o Governo, nomeadamente com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com o Ministro da Economia, com o Secretário de Estado da Indústria, com o Presidente do IAPMEI, com a Secretaria de Estado, com o Estado da Administração Administrativa, com o Secretário de Estado do Emprego. Foram várias as audiências que tivemos com os diversos grupos parlamentares, do PSD, do PS, PCP, Bloco de Esquerda, CDS, para a apresentação das propostas que fizemos para o Orçamento de Estado de 2016 e depois também para o Orçamento de Estado já para 2017. Fomos ouvidos na 11ª Comissão sobre o Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade. Temos desenvolvido uma intensa atividade com a Autoridade Tributária, com a Autoridade para as Condições do Trabalho. Assinámos um protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola. Temos um relacionamento estreito com a Ordem dos Contabilistas Certificados, que tem participado nas diversas iniciativas que a CPPME tem realizado a nível nacional. Temos realizado reuniões com vários municípios e participado em diversas iniciativas de âmbito empresarial. Refiro o 2º Congresso em Almada, a Assembleia Municipal de Lisboa sobre o debate temático da economia da cidade e o trabalho e eventos que, em parceria com a CPPME, realizámos ao longo do ano 2016, nomeadamente a fiscalidade e a sustentabilidade das empresas e o Orçamento de Estado para 2016 realizado no Barreiro, o Orçamento de Estado para 2016 Almada no Plano Estratégico para o Turismo na região de Lisboa e Economia, Fiscalidade e Empresas em Almada, o colóquio sobre o Orçamento de Estado também Fiscalidade e Sustentabilidade das Empresas e Fundos Comunitários Portugal 2020 em Setúbal, o colóquio realizado sobre fundos comunitários no Porto, o seminário com a Junta de Freguesia de Alcochete, o seminário realizado com a Câmara Municipal de Loures, ou seja, foram desenvolvidas um conjunto de iniciativas com autarquias, das quais referi, estas foram as principais, bem como desenvolvemos ações da área da formação profissional, dos estágios, e apresentámos também, nós, na Confederação, uma candidatura no âmbito do Portugal 2020. Desenvolvemos um conjunto vasto de documentação que fizemos chegar aos diversos grupos parlamentares e ao Governo, nomeadamente a alteração do nosso serviço de normalização contabilística, a prestação de serviço e segurança social, em defesa da indústria do táxi, do Orçamento de Estado para 2016, a prorrogação do prazo da resolução alternativa de litígios, sobre o Plano Nacional de Reformas, as propostas que apresentámos para o Simplex e que, referimos, nenhuma das propostas que apresentámos foi contemplada, o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, a redução do IVA da restauração para 13%, bolsa mais-valias e menos-valias, as 30 medidas fiscais para dinamizar a economia, entre outras, foram estas algumas das iniciativas que fizemos. Para além disto, dar-vos nota de que a CPPME participa no Conselho Estratégico Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, faz parte também da Comissão Executiva e do Conselho Regional de PEDEPES da Associação de Municípios da Região de Setúbal e participamos na Agência Municipal de Energia do Seixal. Para além de estarmos no Conselho Local de Ação Social do Seixal, no Conselho Estratégico Empresarial de Sintra. Temos, em termos de protocolos celebrados com diversas instituições, autarquias, com o ACT, temos em termos de nosso funcionamento de norte a sul do país, abrangendo também a Madeira e Açores, um conjunto vasto de associados e do qual temos desenvolvido uma intensa atividade, não só centralmente através da Confederação, mas também através dos núcleos e dos próprios associados.
Ok. Continuando a citar a nossa contestação, só mais escassos minutos. No ponto 3 da decisão, descaracteriza-se esta Confederação, da decisão do Sr. Presidente SES. Por escassa presença no norte de Portugal, por não preencher o requisito de representatividade nacional nem representatividade quantitativa, e ainda porque em termos de relevância dos interesses representados, isto entre comas, não preenche os critérios para poder integrar o SES. A Federação e as associações de âmbito nacional integrantes da CPPME têm 15,3% das empresas suas associadas e 19,8% dos seus trabalhadores na Zona Norte. É escassa, sim, em todas as latitudes, a presença, e mais ainda, a presença viva de todo o movimento associativo no qual se inclui a CPPME. Contudo, a CPPME, não obstante os seus limitados meios de intervenção, tem assumido de modo determinado e permanente, junto dos poderes legislativo e executivo, a defesa dos interesses que são do país e do tecido empresarial quando, manifestamente, se distanciam dos exclusivos interesses das grandes empresas, determinada, a exemplo, pela redução e eliminação do PEC, mas distante da redução da TSU, determinada, essencialmente, na denúncia do dominante abuso do poder das grandes empresas sobre as PMEs, em frequente respeito pela lei da concorrência e, assim, muito distante do também frequente, imperturbável e cúmplice silêncio das confederações patronais, agora integrantes do SES. A Lei 108/91, a que todos, mesmo se discordantes, devemos obediência, explicita na sua alínea E do ponto 1 do artigo 3º. 8 representantes das organizações empresariais a designar pelas associações de âmbito nacional. No seu ponto 2 do artigo 3, a designação deve ter em conta a relevância dos interesses representados, não podendo a mesma organização exercer a representação em mais de uma categoria. Nada mais explicita a Lei 108/91 no que concerne à representatividade e relevância, para além do seu artigo 9º reservar ad eterno, 4 dos 8 lugares, quando estabelece a perpetuidade da composição da Comissão Permanente de Concertação Social. Representar quantitativamente é defender um universo de mais de 99% de todo o tecido empresarial que se revê, por exemplo, em absoluto, nas 30 propostas apresentadas pela CPPME aos grupos parlamentares, quando da elaboração do Orçamento de Estado para 2017, conforme tem sido prática corrente desta Confederação ao longo dos seus mais de 30 anos de existência ativa. Quem pode pôr em causa a relevância dos interesses que são do país quando se luta pela sustentabilidade de mais de 99% das empresas portuguesas que asseguram, por sua vez, mais de 75% do emprego? Quem é melhor que micro e pequenos empresários, dirigentes da CPPME, para num órgão estritamente consultivo, nos seus pareceres, transmitirem o sentir, as angústias e os anseios deste vastíssimo universo de agentes económicos? Ao contrário do que se afirma, estes interesses que representamos, sem aspas, porque o som da maioria do povo português, preenchem todos os critérios para poder integrar o SES, concedendo-lhe a crescida democraticidade e transparência. Nos pontos 5 e 6 da decisão, pretende-se uma fundamentação histórica que nos remete tão só para a surpreendente fusão do passado, do presente e até do futuro, num tempo em que tudo se conjuga para a desejável conclusão. Acontece, porém, que o mundo se move, é avisado a não negar lutas seculares geradas por interesses divergentes e reconhecer que a história é feita de mudança. Estamos de acordo que não foi por acaso que a lei limitou à CAP, à CCP e à CIP a participação na Comissão Permanente de Concertação Social, só que não pelas razões apontadas. A evolução política a partir da segunda metade dos anos 70 e até ao parto do SES abriu verdadeira autoestrada aos desígnios das grandes empresas e das suas organizações representativas através de facilidades e generosas benesses de que o erário público e a economia nacional ainda hoje se ressentem. Não foi, obviamente, por acaso que a Lei 108/91, refletindo o poder do poder em torno dominante, consagrou, perpetuando, a composição da Comissão Permanente da Concertação Social no que respeita aos empregadores. Refira-se que a Confederação do Turismo de Portugal, longe de qualquer pecado original, chegou justamente à Comissão Permanente em maio de 2003. É uma precisão que contraria aquilo que o seu presidente da SES afirmou. Fim de citação. Ainda no ponto 7 da decisão, emerge a inacreditável convicção que os interesses dos micro e pequenos empresários são normalmente coincidentes com os interesses da grande empresa, que a nossa inclusão, pelo que a nossa inclusão seria redundante. Em conclusão, ficámos a saber que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social entende estarem bem representados os micro e pequenos empresários, nomeadamente através da CIP e da CAP. Apelávamos então para o reconhecimento de que a CPPME, na ausência de quaisquer razões formais de inelegibilidade, deveria ocupar um dos 8 lugares representantes das organizações empresariais, porque esse reconhecimento implicaria que a representação das organizações empresariais no plenário passasse a ser assegurada por 7 confederações, todas quantas se candidataram, e não só pelas 4 entronizadas. Esse reconhecimento, não pondo em causa os lugares cativos que a lei, enquanto em vigor, consagra, bem como a relevância operacional que é concedida a essas 4 confederações como integrantes da Comissão Permanente da Concertação Social, corresponderia seguramente a um valioso contributo para a crescida representatividade, maior relevância e mais democracia. Porque no universo empresarial coabitam com absoluta incomodidade e interesses divergentes, resta-nos apelar a este grupo de trabalho, a esta comissão, todo o contributo possível para que a legislação alterada obrigue, no respeito absoluto pelo seu cumprimento, a reconhecer que se um qualquer silva português e grande empresário tem o direito de se fazer representar no SES, também um qualquer silva português, mesmo se pequeno empresário, tem igual direito. Urge pôr ordem na casa, travando vícios interpretativos com caráter mera e lamentavelmente subjetivo. Obrigado. Estamos, obviamente, à vossa disposição para qualquer...
Obrigada, Sr. Engenheiro João António Vicente. Eu vou, entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Não sei quem pretende intervir.
Pode ser? Intervir só agradecendo, Sr. Coordenador, então, se me permite, agradecendo a presença da Confederação. Dar nota que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, toma boa nota das propostas. Aliás, já conhecíamos algumas das posições que vieram aqui dar nota. Naturalmente, distinguimos aquilo que são as deliberações e as decisões dos órgãos do Conselho Económico e Social daquilo que é uma iniciativa legislativa como a que estamos aqui a discutir. E, portanto, nós temos do nosso lado e da nossa responsabilidade uma reflexão sobre aquilo que deve ser as regras da composição, do ponto de vista expresso de norma. Não nos vamos naturalmente imiscuir naquilo que são as decisões e as deliberações dos órgãos do SES, designadamente do seu representante máximo. De todo modo, para agradecer mais uma vez os contributos, vamos refletir sobre eles, compreendemos perfeitamente aquilo que nos transmitiram e naturalmente ficamos ao dispor para continuarmos neste debate, de forma a que, por um lado, se consiga atingir os objetivos fundamentais deste grupo de trabalho, que é, por um lado, dar uma composição que reflita aquilo que são hoje os interesses da sociedade portuguesa, não só do ponto de vista económico, do ponto de vista social, cultural e outros, e, por outro lado, garantir também que essa representatividade, na forma como ficar plasmada na solução legislativa que vai ser encontrada, não vai perturbar também os equilíbrios que permitiram até hoje que o SES funcionasse adequadamente e seja uma entidade respeitada no âmbito dos equilíbrios e daquilo que é o seu papel fundamental no âmbito de dar voz às forças vivas da sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreto Correia, do CDS-PP.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da CPM-PME, aproveitando esta circunstância naturalmente para afirmar aquilo que é uma certeza, que temos total consciência no CDS da importância das micro, pequenas e médias empresas no tecido empresarial português, no seu contributo para a criação de emprego, no seu contributo para o crescimento económico, para o dinamismo da economia, para as exportações, enfim, para tudo aquilo que diz respeito a matérias que são da máxima importância para o nosso país. E neste âmbito não poderemos também deixar de congratular-nos com a Confederação, com o seu trabalho, com aquilo que nos deram nota também daquilo que é uma extensa atividade e cujo papel nós reputamos da maior importância e que valorizamos naturalmente e felicitamos. Fazer a propósito deste momento um pequeno enquadramento daquilo que é o nosso papel aqui neste âmbito do Grupo de Trabalho. Creio que terão consciência que este Grupo de Trabalho é constituído no surgimento de uma iniciativa aprovada em plenário para integrar no plenário do SES representantes dos pensionistas e reformados. É uma iniciativa que foi apresentada pelo CDS e que no seguimento dessa iniciativa depois abrimos também o leque a outras propostas de vários partidos, seja do PSD, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, iniciativas que de alguma forma refletem aquilo que é um grande consenso e que traduz já um longo caminho percorrido também no passado, não só nesta sessão legislativa, mas até na anterior legislatura também, sobre a necessidade de alargarmos a representatividade do SES a determinados setores, como sejam estes que referi inicialmente, mas também aos jovens e por iniciativa do Partido Social Democrata também à diáspora portuguesa. Isto significa que, de acordo com o extenso conjunto de audições que nós já fizemos, nos parece que há aqui, de facto, um amplo consenso sobre esta matéria, ou seja, praticamente unânime que realmente o plenário do SES deve a sua representatividade a setores da nossa sociedade que têm um papel crescente, sejam eles os pensionistas e os reformados, sejam também os jovens e ainda a diáspora portuguesa. Mas, apesar de ser este o enquadramento do Grupo de Trabalho, e é nesse âmbito que nós começamos a trabalhar fundamentalmente, a verdade é que no decurso das audições fomos confrontados com alguns contributos que merecem naturalmente a nossa atenção também e a nossa análise, e que vão no sentido de, eventualmente, se poder vir a ponderar, alargar algumas alterações para além destas que estão plasmadas nas propostas legislativas que foram já aprovadas em plenário. Isto dito até pela própria voz do Presidente do SES, que aqui nos transmitiu que considerava que eventualmente a margem de arbitrariedade e discricionariedade do Presidente do SES na escolha dos candidatos dentro daquelas que são as alíneas que já têm representatividade consagrada na lei, mas que a sua escolha no âmbito do concurso poderia eventualmente ser condicionada ou iluminada por critérios que tivessem plasmados na lei. E nesse seguimento houve várias entidades como a CPME aqui nos trouxe, dando conta também da sua vontade de, dentro das alíneas que já estão consagradas, poderem vir a ser objeto de alguma alteração legal que permita mais facilmente a sua inclusão neste âmbito. Naturalmente, como disse o meu colega deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, não nos cabe a nós, como compreendem, estar a comentar aquilo que são decisões do Presidente do SES no âmbito de concursos passados, mas dizer que da parte do CDS nós encaramos com abertura este processo de discussão na especialidade. Não querendo adiantar nenhum compromisso ou nenhuma posição definitiva em relação a esta matéria, creio que ela deverá resultar o mais possível de um consenso tão alargado quanto possível também no âmbito partidário e, portanto, comprometeria eventualmente essa possibilidade de compromisso estar a adiantar qualquer posição. Nós temos consciência que o SES é um órgão com dignidade constitucional e da maior importância, no fundo representa aquilo que é o eixo de diálogo entre os órgãos de soberania e a sociedade civil. Entendemos que o poder político deve ter uma intervenção bastante prudente quando chega a hora de intervir neste órgão, precisamente porque ele deve refletir o dinamismo da própria sociedade civil e os equilíbrios que têm estado plasmados, melhor ou pior, de alguma forma, naquilo que tem sido o passado do diálogo social sobre esta matéria. Claro que há aqui uma tensão óbvia entre aqueles que já estão representados no SES e aqueles que não estão ainda representados no SES e gostariam de estar. Eu entendo que também aí o poder político deve ter alguma responsabilidade e naturalmente perceber que a nossa responsabilidade é precisamente dotar o SES dos instrumentos para que ele seja o mais representativo possível. E nós não queremos condicionar, de acordo com as simpatias ou as proximidades partidárias, ou ter outra leitura que não seja aquela de dotar o SES dessa representatividade o mais alargada possível. E, portanto, é esta, fundamentalmente, a posição do CDS neste âmbito, com total abertura para enquadrar qualquer tipo de solução e sem qualquer tipo de calculismo partidário, mas apenas com essa disposição precisamente de reconhecer no SES um parceiro de diálogo privilegiado com a sociedade civil. E, portanto, nesse âmbito, creio que as provocações, digamos assim, que aqui nos trouxeram fazem sentido, também para iluminar o nosso debate. Para terminar, gostava apenas de saber, se nos pudessem informar, sobre qual é o âmbito das federações ou das associações que fazem diretamente parte da Confederação e, portanto, qual é o número de associados e dotar-nos também de alguns elementos mais objetivos sobre a Confederação em si, não tanto sobre a área das micro, pequenas e médias empresas, que aí nós temos conhecimento do papel que desenvolvem, mas, em particular e especificamente sobre a Confederação, qual é esse lugar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira.
E duas muito obrigada, à Sra. Coordenadora.
Deputada do Bloco de Esquerda, que, portanto, se juntou, não é?
De uma forma muito breve, até porque estamos um pouquinho também condicionados pelo tempo por causa da hora do plenário, mas gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho e nesta audição e também naturalmente de agradecer aquelas que foram as preocupações que nos vieram aqui colocar. O PCP conhece e reconhece aquele que tem sido o trabalho desenvolvido pela Confederação e aquela que tem sido a intervenção que têm tido no âmbito de dar voz a uma realidade das micro, das pequenas e das médias empresas, que é de facto uma realidade muito distinta das grandes empresas e dos grandes grupos, e de facto esse papel e essa intervenção que têm tido são para nós de grande importância e somos sensíveis às questões que aqui nos colocaram, designadamente da vossa integração no SES. Naturalmente que nós estamos neste momento, neste processo de discussão na especialidade, numa altura que é privilegiada, digamos assim, para que se possa fazer um debate, uma discussão e uma reflexão sobre a composição do SES e sobre as alterações que possam ser feitas à sua composição, naturalmente não desvirtuando nem colocando em causa aquela que é a missão e aqueles que são os objetivos do Conselho Económico e Social. Mas, de facto, as questões que aqui nos colocam, o facto, de um ponto de vista do tecido empresarial português ser, de facto, esmagadoramente micro, pequenas e médias empresas, porque é disso que estamos a falar, de um ponto de vista da economia portuguesa. E no fundo, e corrijam-me se eu interpretei mal as vossas palavras, o que dizem é que objetivamente não se sentem representadas naquelas que são as confederações patronais que neste momento estão no Conselho Económico e Social. Essas são de facto pontos e matérias que merecem a nossa consideração, que merecem a nossa reflexão e naturalmente neste processo da especialidade cá estaremos para aprofundar esta reflexão e esta discussão, podendo encaminhar-nos naturalmente, esperemos nós no final deste processo, que se consiga fazer alterações significativas que contribuam para que o Conselho Económico e Social cumpra melhor ainda aquelas que são as suas missões, aqueles que são os seus objetivos e também as competências que a própria Constituição lhe atribui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Domicília Costa quer dizer alguma coisa, não tendo estado connosco antes, mas ainda assim...
Pronto, ficar-me-ia mal que não me justificasse, que é o mínimo que eu posso fazer. Estivemos aqui reunidos toda a manhã E eu, pronto, com a preocupação do plenário não sei quantos, fiz confusão, pronto, duas vezes, quer dizer, duas reuniões seguidas, por assim dizer, na mesma sala, baralhou-me completamente e eu de repente é que eu digo assim, mas espera, mas há aqui qualquer coisa que eu estou a falhar. Peço imensa desculpa, pronto, venho no final, não é? Portanto, não me vou pronunciar, a não ser dizer, pronto, conheço minimamente as vossas propostas e com as quais não tenho nada a opor. E uma vez mais peço desculpa, mas não me vou pronunciar sobre aquilo em que não assisti, não é? Não me ficaria bem. Pronto.
Nós, de qualquer forma, no início, como estavam a decorrer outros corpos de trabalho, também demos nota aos representantes da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas que os deputados, estes ou quaisquer outros que queiram, poderão depois aceder à gravação para ouvirem aquilo que aqui foi dito.
Obrigada, eu,
antes de passar a palavra ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente, conforme entenderem, queria também, e agradecendo, queria colocar-lhes algumas questões. Creio que as coisas mais importantes já foram aqui ditas pelos senhores deputados, até porque também nós estamos já um bocadinho em cima de tempo para o nosso plenário, mas o objetivo é esse, o objetivo é, creio que até foi agora mesmo a senhora deputada do PCP que o disse, o objetivo é, tanto quanto possível, tem que ser, enquanto legisladores, que o Conselho Económico e Social, na função que lhe é conferida pela Constituição, representa a sociedade nessa que é a função no domínio das políticas económicas e sociais. E o que aconteceu, como também aqui já foi explicado, já tinha introduzido ao início e já foi novamente aqui referido, o que aconteceu foi que este grupo de trabalho deriva de necessidades que foram identificadas, portanto de setores que se entendia que deviam fazer parte e não estavam, mas que também por via dos contributos que fomos recebendo, inclusive do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, que foi a primeira pessoa que aqui ouvimos no início destes trabalhos de especialidade e que dava nota de que eventualmente há alterações que devem ser feitas para que então ele corresponda tanto quanto possível àquilo que queremos dele enquanto Constituição, enquanto legisladores, e também ele próprio deu nota, e naturalmente, como aqui já foi dito, não nos caberá comentar as decisões que tomou nestes recursos especificamente, mas ele próprio apelou à diminuição da sua margem de discricionalidade nestes processos. Como lhes dizia ao início, nós recebemos, enfim, naturalmente para além daquelas que foram propostas pelos grupos parlamentares para que integrassem, foi-nos dado nota de duas outras situações, algumas que eventualmente foram sendo acrescentadas a linhas, vamos chamar-lhe assim, de representatividade à lei do Conselho Económico e Social, desde que ele foi criado e não foram retiradas, e que há, eventualmente, algumas delas, põe-se a questão do turismo, porque começou por ser uma linha e depois, então, como também lembrou, em 2003 passa para a concertação social e passa a ser parte cativa daqueles lugares, daqueles quatro lugares de inerência dos oito que a lei define. O que significa que também nos foi aqui deixada, desde logo, essa primeira preocupação, que é até que ponto é que estes acrescentos refletiram também aquilo que é a evolução da sociedade e o que faz sentido que ela permaneça ou não permaneça como está. E depois, naturalmente, porque ouvimos a Confederação de Serviços de Portugal, porque ouvimos a Confederação da Construção e do Imobiliário e agora temos aqui a oportunidade de vos ouvir a vocês, e a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que naturalmente todos aqui já reconhecemos do ponto de vista da função das micro, pequenas e médias empresas, mas também queria reforçar aquele pedido que é o de tentarem dar-nos alguns dados sobre a própria Confederação. Tem que nos pôr a refletir se esta margem de discricionalidade levantada pelo Sr. Presidente tem permitido ou não refletir a mudança que a sociedade imprime, nomeadamente naquela que é a margem de discricionalidade. Nós, na Confederação de Serviços, obtivemos indicações muito claras. Na CPCI, já teve no Conselho Económico e Social, deixou de estar dito por eles por razões meramente políticas porque não havia entendimento relativamente à Confederação de Serviços de Portugal. Com toda a franqueza, não sei se, enfim, percebo o argumento que aqui trouxeram de que, imagino que tenha sido utilizado, de que a CIP já representaria e a CAP já representaria, em tese, aqueles que na vossa Confederação pretendem representar, e por causa disso, e para que possamos perceber também o que é essa margem de discricionalidade, o que eu lhes pedi era se podiam fazer chegar até nós o vosso processo concursal, portanto o processo que apresentaram a quando da publicação do edital, e se também por via disso, e aqui já nos deixou algumas pistas, poderá também deixar, ou poderão deixar também, a resposta que foi dada já depois da reunião, portanto, da decisão que foi dada, que foi tomada pelo Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. E, por fim, enfim, eu também gostava de perceber se, na vossa opinião, de que maneira é que, se tivessem que definir argumentos que pudessem, em si mesmo, limitar essa discricionalidade, de que forma é que eles devem ser tidos em conta, porque o que foi dito pela Confederação de Serviços de Portugal e pela CPCI é que aqueles que eram seus representados não se encontravam representados em nenhuma outra das confederações patronais que já fazem parte desta linha, desta tal linha E. Eu gostava que comentassem isso e que pudessem deixar-nos aqui algum esclarecimento. Obrigada.
Então, assim sendo, antes de mais, agradecer a todos os senhores deputados, as senhoras deputadas, a simpatia com que nos receberam. Em relação à intervenção do senhor deputado do PS, eu diria que também nós não pretendemos confusões entre o que são as decisões do SES que dão lugar ou não a serem contestadas e a função essencial do legislador. Nós não confundimos. Só que não podíamos deixar de aproveitar esta oportunidade e, se outra vantagem não houver, há pelo menos essa, de sensibilizar, pelo menos pretendemos, sensibilizar os senhores deputados para a necessidade de mexer na lei de 91. E mexer na lei de 91 não é só, seguramente, acrescentar mais este ou aquele setor. Agradecer, felicitar o CDS-PP, porque está na origem desta oportunidade que estamos a ter. Desta oportunidade que estamos a ter, que nos pode, a todos nós, levar para esse campo de realizar o que já devia ter sido realizado há muito tempo, que era mexer nesta lei que está rigorosamente ultrapassada, que não responde às necessidades que se colocam na nossa sociedade. Estamos a falar de um órgão que é estritamente consultivo. Todos os executivos deste país só têm vantagem em que essa função consultiva seja enriquecida. Realmente, alguém passa pela cabeça que a CIP ou a CAP, não é por acaso que eu só cito a CIP e a CAP. Não é por acaso. Alguém pode pensar que a CIP ou a CAP estão, fazem dos problemas, das questões de que se colocam este imenso universo de micro, pequenos e médios empresários, mas, particular, pequenos e médios empresários. Claro que não passa. Cumprem o seu dever. E cumprem bem. Não há dúvida que defendem muito bem o grande empresário. Têm defendido ao longo destes anos todos. Mas não tem nada a ver com a defesa deste enorme universo que representa mais de 3 milhões da sociedade, da população ativa deste país. Nós só trouxemos esta questão do SES, a contestação que fizemos ao SES, como meramente instrumental, porque nós depositámos aí um conjunto de argumentos que provam à sociedade que está tudo errado nesta área de representatividade. Quanto aos elementos que o Sr. Deputado do CDS nos solicita, a resposta vai estar na informação que vamos carrear, de acordo com a Sra. Coordenadora. Vamos carrear sobre a nossa candidatura Não é? Aí está a federação, uma só federação e várias associações regionais que se estendem por todo o território nacional. E núcleos locais, concelhios, normalmente, que também se espalham desde Vimioso a Faro e de Faro ao Funchal. Mas isso vai estar concretizado com o número de entidades e com os nomes, tudo especificado nessa informação que vamos enviar. Quanto à intervenção da senhora deputada do Partido Comunista Português, congratulamos-nos pela compreensão que manifestou em relação às questões que viemos levantando e à necessidade que temos de que esta legislação seja venha para os nossos dias, porque não, neste momento não está nos nossos dias, está no século passado. É tudo. Eu queria agora pedir...
Se me permitem duas notas muito, muito breves. Nós, como disse o Sr. Presidente, faremos chegar a este grupo de trabalho não só o processo de candidatura, como o processo de documento de contestação enviado ao plenário do SES. Duas notas que me parecem importantes aqui referir. A razão de nós termos solicitado, e quando fomos contactados pelo grupo de trabalho para nos darmos um parecer escrito, consideramos que deveríamos vir a esta comissão, a este grupo de trabalho, tendo em conta o seguinte: o SES é um órgão consultivo. A lei define que existem, no plenário, 8 confederações patronais. Nós não contestamos o número das 4 que fazem parte do Conselho Executivo, porque estão, ou seja, fazem parte da lei, está arrumado. O que nós contestamos, sim, é que no processo de candidatura agora existente, para 8 lugares há 7 candidaturas e 4 delas arvoram-se de querem ter os 8 lugares. Ou seja, esta é que é a questão fundamental da nossa discordância e que nós consideramos que aqui sim, ou seja, a Assembleia da República tem um papel importante e preponderante nesta situação. Porque assim, não podem ser 4 confederações que decidem que ocupam os 8 lugares. Então, porque o plenário é de 8, não é de 4 mais 4, é de 8. Há 7 candidaturas, vão... Haveria mais um, sim. São 8 representantes, sim. Sim, 8 confederações, 8 representantes. A questão é assim, há 7 candidaturas e o que quiseram foi 4 confederações a ficarem com os 8 lugares. Relativamente a um aspecto que nos parece importante, o documento, eu poderia deixar-vos hoje aqui, mas há um conjunto de notas que temos e que faremos chegar todo o processo que parece-nos que é muito mais importante. Muito obrigado.
Cabe-me a mim agradecer em nome deste grupo de trabalho. Assim que nos fizerem chegar essa informação, depois os serviços distribuirão aos senhores deputados para que possam fazer. Muito bem, ficamos a aguardar. Muito obrigada pela vossa atenção. Boa tarde.
Obrigado também.